Começamos com uma citação editada do Miguel Torga: quem visita a cartucha tem de meditar e ir explicando aos olhos a significação profunda do que veem, que a Ordem da Cartucha foi criada em 1084 por São Bruno e mais 6 companheiros, que se deslocaram do norte de França para o sul, pelos Alpes franceses, em busca de um lugar que reunisse as condições de simplicidade, pobreza e disciplina que favoreciam o exercício dos votos de isolamento e de silêncio. E encontraram-no no Val de Chartreuse, perto de Grenoble, e foi justamente aí que decidiram cortar algumas árvores, criar uma clareira e com a madeira construir abrigos e uma ermida e dar início a um modelo de vida que mais tarde viria a ser o modelo da Ordem Cartusiana. 5 séculos depois, em 1586, o Capítulo Geral da Ordem da Cartuxa enviou para Évora um conjunto de 7 monges para que fosse criada a fundação de uma nova casa sobre a advocação de Santa Maria da Scala, a Escada do Céu. Mais tarde, em 1834, deu-se a extinção das ordens religiosas masculinas e o edifício foi adaptado a um conjunto de funções bastante diferentes da inicial para o qual foi pensado e construído. Foi um hospital de sangue, uma escola agrícola, uma fábrica de rolhas de cortiça, por exemplo, e foi sobretudo, e mais tarde, a Quinta Eugênio de Almeida, quando foi comprado por José Maria Eugênio de Almeida, avô de Vasco Maria, que herdou a Quinta da Cartuxa em 1940, e entre 1942 e 1960, Vasco Maria, movido por uma enorme sensibilidade pelas ruínas do local, decidiu indagar sobre o que eram estas ruínas, o que é que tinha existido neste lugar, qual era o espírito deste lugar. E entrou em contacto com a casa-mãe da Ordem da Cartuxa e tomou a iniciativa de reabilitar o edifício para reintegrar uma comunidade cartusiana no próprio. Portanto, de o devolver, ou melhor, de trazer novamente o espírito de São Bruno à cidade de Évora. E entre 1960 e 2019, viveram no maior silêncio e isolamento uma comunidade de monges que foi muito acarinhada pela cidade de Évora e que deixa recordações muito fortes e queridas a muita gente desta cidade. A primeira paragem das visitas guiadas é no claustro pequeno. É o palco ou o centro da vida comunitária dos monges ou da comunidade cartusiana. É o palco das festas e dos rituais coletivos. Uma vez por semana, os monges reúnem-se neste claustro para os rituais que tinham semanalmente e que se passavam na sala do capítulo, comiam em conjunto também no refeitório e reuniam-se na sala do colóquio para conversar um pouco mais informalmente sobre a própria gestão do mosteiro e a gestão da comunidade, distribuição de tarefas. Portanto, uma vez por semana, ao domingo, reuniam-se neste claustro que acaba por consistir no centro da vida comunitária. Aqui tinham as suas ações coletivas. Juntavam-se. O espaço da igreja, com todo este esplendor arquitetónico e este magnífico altar todo em talha dourada, guarda também um pequeno detalhe que é muito importante para a compreensão da própria comunidade cartusiana. Prende-se com a separação do espaço religioso da igreja em duas partes, uma mais pequena e mais distante do altar e uma mais interior, mais próxima do altar. E isto resume muitíssimo bem a paradoxalidade, ou se preferir, a duplicidade da vida cartusiana, que se dividia entre a vida contemplativa e a vida ativa, entre a oração e o trabalho, entre os cânticos e o silêncio, entre os irmãos conversos, que habitavam fora do espaço do ermitério, e os padres, que viviam isoladamente nas suas celas individuais. E no espaço da igreja, isso é-nos apresentado muito claramente, porque naquele espaço mais distante do altar era o sítio onde os irmãos conversos, que vestiam o hábito cinzento, se sentavam e ouviam, porque não podiam participar com cânticos na oração, mas ouviam os superiores a cantar e a orar aqui nesta sala mais próxima do altar. Isto demonstra também, muito naturalmente, que a Ordem da Cartuxa, tal como todas as ordens religiosas mais antigas, especialmente do século X, XI e XII, participavam nos princípios muito fortes de disciplina e de obediência aos superiores. uma vez que o espaço da igreja antiga era demasiado grande para a comunidade reduzida nos últimos anos de vida do mosteiro da Cartuxa de Évora, os monges passaram a celebrar as três orações diárias, as matinas, as vésperas e os laudos, no antigo espaço da sacristia. Aqui também nos demonstra uma outra coisa muito interessante, é que a comunidade, eu não sei bem a partir de que data, mas houve uma ordem do Concílio Geral da Ordem da Cartuxa em que a comunidade já era unitária, ou seja, deixou de existir a separação entre os irmãos conversos e os padres e celebravam todos a missa em conjunto, todos participavam da mesma forma. Tornou-se obsoleta, vamos lá, aquela regra tão rígida de separação física entre monges da mesma comunidade. Embora, e é importante salientar, mesmo que antigamente estivessem separados, ambos cumpriam os votos de silêncio e isolamento. Portanto, haviam duas vias diferentes para cumprir a vida cartusiana. Este espaço, apesar de ser funcionalmente discreto dentro da funcionalidade geral do mosteiro, mas é um espaço muito interessante porque dá acesso ao ermitério, portanto ao palco, ao centro da vida ermítica do mosteiro. E é justamente aqui, junto a esta porta, que o Padre Antão dizia sempre uma frase, a qual eu hei de me lembrar sempre muito bem e com muito carinho: igrejas e mosteiros há muitos, cartuxas poucas, esta começa aqui. Transposta esta porta, entramos no espaço do ermitério. O espaço do ermitério é um momento muito especial da arquitetura cartusiana, justamente por ser o elemento singular e que atribui identidade, do ponto de vista da arquitetura, a estes mosteiros. Isto significa justamente aquela frase que o Padre Antão utilizou: igrejas e mosteiros há muitos. E com isto ele quer dizer que aquela pequena estrutura que nós vimos, de um claustro de pequenas dimensões, com a sala do capítulo, o refeitório e o colóquio, a congregação destes espaços e a igreja ao lado, é a estrutura ou a matriz arquitetónica mais vulgar para qualquer mosteiro de qualquer ordem cristã. O que é particular nos mosteiros da Ordem da Cartuxa é a adição de um espaço de um ermitério a esta estrutura primitiva. E o ermitério passa por um claustro de grandes dimensões, rodeado por celas onde os monges vivem em constante meditação e contemplação. É nestas celas que eles se dedicam a um habitar litúrgico ininterrupto. É ali que perseguem a ideia de ascensão baseada na ideia de purificação e aperfeiçoamento da oração diária, dia após dia, na repetição dos ritos e dos costumes cartusianos. É exatamente nisso que se baseia a ideia de purificação ascética, que é o objetivo máximo dos monges cartusianos. O ermitério não é mais do que a representação do deserto simbólico. É aqui, na construção de um claustro que encerra um recinto sempre vazio, porque não é um espaço de permanência, que se constrói este ambiente de enorme silêncio que habita neste espaço. E gostava também de adicionar aqui neste espaço que o claustro grande não é nunca um lugar de paragem nem de meditação dos monges. É simplesmente um lugar de passagem coberta. Ou seja, a principal função do claustro grande e das suas galerias é justamente fazer a ligação entre as principais dependências do mosteiro. No habitar cartusiano, os monges vivem constantemente no interior das suas celas, saindo delas apenas 3 vezes por dia para rezar na igreja. E o espaço que faz esta ligação, este caminho diário, 3 vezes por dia, entre a cela e a igreja, é feito por estas galerias. Num regime estrito, funcional, essa é a função das galerias e deste claustro. É fazer a ligação e a distribuição programática dos vários espaços. Um dos principais pontos de paragem destas visitas guiadas é o tanque que fica localizado ao centro do claustro grande do mosteiro. Este sítio, para além da enorme beleza que apresenta, reúne um conjunto de elementos cujo simbolismo é muito importante para a interpretação do próprio edifício. Destaco o equilíbrio ou a enorme harmonia existente entre o espaço edificado, a construção, e o vegetal. Repare que estes corredores de bucho consistem exatamente na altura de um homem, enquanto que as laranjeiras mimetizam perfeitamente a altura da arcada, relacionam-se com a altura da galeria, das arcadas da galeria do claustro. Por outro lado, os ciprestes que circundam o tanque têm a exata altura do espaço, do volume da igreja que fica atrás de nós. Portanto, há este grande equilíbrio entre o construído e o natural, que dá uma enorme harmonia a este espaço. Por outro lado, este tanque de cerca de 140 metros cúbicos de água, que se destina numa dimensão muito funcional à rega das laranjeiras, portanto à rega da vegetação que existe no interior do claustro, tem também uma dimensão simbólica muito forte e passa muito pelos reflexos que nos oferecem. Esta imagem refletida da fonte e das suas três taças e ao mesmo tempo do cipreste, sabendo nós que estamos circundados por esta galeria, por este percurso mais ou menos circular que os monges fazem diariamente em torno deste espaço, atribui-lhe uma dimensão de centro do ermitério, ou seja, do núcleo central em torno do qual a vida dos ermitas orbita. E este reflexo funciona como uma espécie quase de olho do céu, que nos reflete o céu quando olhamos para a água, também reforça um aspecto muito importante, este sentido de elevação pelo reflexo do céu, este sentido de elevação espiritual, que é o objetivo último e principal dos monges nas suas celas. Isso é reforçado naturalmente por este círculo de ciprestes e pela imagem guia em direção ao céu que criam em torno do tanque e com o reflexo na água. Esta ideia de ascetismo, que é muito, muito importante e que é tão sabiamente construída entre estes elementos naturais e construído, o tanque, a água, a vegetação, o céu. Estes elementos reunidos criam este espaço de enorme força no centro do ermitério da Cartuxa de Évora. O espaço das celas é, neste conjunto de visitas, o espaço mais desejado, mais procurado e o que concentra o maior fascínio para os visitantes. Todos estão bastante curiosos para tentar perceber como é que realmente o monge vivia sempre fechado, ou seja, de acordo com os votos de isolamento e de silêncio, sempre fechados dentro da sua cela. Eu acho que é o elemento que reúne maior curiosidade para os visitantes. Aquilo que eu gosto e quero sempre dizer aqui sobre as celas é que, na verdade, eram o abrigo do ermita, eram o sítio ou o lugar onde a chama cartusiana era diariamente construída, era avivada, por assim dizer. E, simultaneamente, é muito interessante porque estas celas concentram o ideal de São Bruno em toda a sua duplicidade. A distribuição das dependências das celas em várias divisões separadas e independentes, mas ligadas entre si, combinam espaços exclusivamente para a oração individual do monge com outros espaços dedicados à prática manual. A tal separação que falámos anteriormente entre a vida ativa e a contemplativa era, no interior das celas, trabalhada em conjunto. As próprias celas têm essa separação funcional, espaços para a oração e espaços para o trabalho. Dentro desta cela, o monge dedicava-se a uma forma de habitar que funcionava quase como uma liturgia ininterrupta, em que as próprias ações do dia, do tratamento do corpo, o descanso, o cultivo no jardim, tudo isso participava numa espécie ritual para a construção da tal chama interior que os cartuchos utilizavam para expressarem o tal caminho ascético que procuravam fazer através da enorme repetição dos estatutos cartusianos, ou seja, de fazer exatamente as mesmas coisas todos os dias, dia após dia. Aqui é a Casa da Eternidade, como os monges designavam o cemitério, que se localiza no canto do Claustro Grande. A sua localização é muito interessante e muito simbólica. No seu percurso diário entre as celas e a igreja, os monges passariam pelo cemitério. E esta passagem, mais ou menos obrigatória, pela Casa da Eternidade, tem um significado muito especial. É porque, na verdade, tal como o tanque no centro do Claustro Grande, através da construção física e da própria vegetação, constroem a ideia de ascensão. O espaço da Casa da Eternidade, o espaço do cemitério, tem um vetor descendente. A passagem diária dos monges pela Casa da Eternidade relembra-os que o percurso ascético é proporcional à mortificação da carne. Ao morrer, um monge tem o encontro final e que tanto trabalhou e se preparou, ou seja, a toda a longa espera a que se dedicam no interior das celas, culmina na morte do monge e no encontro final com o Criador. Os corpos são inumados, apenas envolvidos num lençol que é cozido, mas os corpos estão unicamente envolvidos por esse lençol, e a própria cruz não é mais do que a localização da inumação, não tem a identificação do monge, exatamente porque perdem essa personalização a partir do momento em que entram na vida religiosa. Passam a fazer parte de um movimento geral em que a humildade também impõe realmente a perda de individualidade. E a morte e a Casa da Eternidade expressa exatamente esse sentido de anonimato.